Aqui estão perguntando a respeito do dia 8 de 8 de 2009. A pessoa diz que isto é muito importante, que é a abertura de um novo ciclo e o que ele está representando. Bem, muitos notaram um fenômeno no qual havia um clarão circular atrás da Lua. E o trabalho começou ali. E vai se estender pelo dia 8, pelo dia 9, porque é um trabalho importante que não se faz de um momento para outro e no qual nós podemos colaborar, não em certos detalhes, em certos particulares, mas estando abertos para os mundos superiores e para os mundos imateriais, sem estar buscando fenômenos, sem estar buscando fenômenos. Para vocês terem uma ideia, aquele dia que havia aquela nave atrás da Lua, todo mundo falava nisso, fazia pergunta. Eu nem olhei para o céu, vocês acreditam? Não é que eu não estivesse ligando, mas eu não estou atrás de fenômenos. Nós precisamos estar vivendo as coisas e não pensando e procurando fenômenos. Os fenômenos são para aqueles que não creem em coisa alguma. São para aqueles muito atrasados, fechados no mundo concreto. Então precisam do fenômeno para abri-los um pouco. Para mostrar a eles que existem coisas além do concreto. Então quem é muito concreto, muito materialista, que não crê em nada do invisível, então é para esse sim que os fenômenos estão aí. Agora, o que diz respeito a este período, que inclui o dia 8 e o dia 9, é a abertura de um portal não físico, logicamente, naquela base que existe do outro lado da Lua, base de Seleia. Então ali deve ser aberto um portal, e isto é o que vai acontecer de muito especial neste 8 de 8, e no dia 9 de 8. E nós teríamos que estar muito orantes, principalmente se formos fazer uma oração com escopo, uma oração com finalidade, então que estejamos orando pela paz, porque é muito necessário paz neste momento. Se a paz não for conseguida, não sei o que pode acontecer. Então, esse 8 de 8 representa uma nova etapa. Porque este portal está sendo aberto lá do outro lado e isto vai mudar completamente a relação entre a Lua e a Terra. Nós não teríamos que pensar sobre este assunto, aliás, é uma recomendação, que a gente, sabendo disso, não fique pensando, porque a mente desvia, a mente leva para outro caminho. A mente não tem nada a ver com essas coisas, a gente repete. A mente nos desvia da realidade. Então seria nós estarmos muito concentrados no coração, aqui no centro cardíaco, muito interiorizados, sem estar buscando compreender fenômeno algum, porque isto tudo acontece interiormente, nos planos imateriais, não tem nada realmente a ver com fenômeno, não há fenômeno imaterial. Então precisa que a gente vá se preparando. E esse 8 de 8, então, será realmente muito especial. E nós teríamos, sim, que perceber, que compreender esta nova coligação com Seleia, com esses portais, para podermos trabalhar melhor pela paz, para podermos estar irradiando algo que contribua para a paz. Como se trata do dia 8 de 8 e do dia 9 de 8, nós temos um assunto muito importante que diz respeito à Figueira e a nós todos, e ao Núcleo Soin, para tratar. Diz respeito à presença da nave Alfa aqui. Então, houve uma comunicação na qual se dá alguns detalhes da nave Alfa e da presença da nave Alfa que nos dizem respeito, que nós teríamos que saber para estarmos diante desta realidade com mais consciência. E quando se fala em nave alfa, nós estamos falando também em Soin, porque Soin é o que coordena esta nave alfa. A nave alfa, segundo o que ele nos passou, tem 7 pavimentos, 7 níveis. O núcleo Soin, material, tem 3 níveis, 3 pavimentos. Cada pavimento do núcleo Soin simboliza um nível do núcleo Soin. Assim como cada pavimento dos 7 da nave alfa simboliza um nível de trabalho. Os 3 pisos do núcleo Soin são simbólicos e trabalham 3 aspectos nossos. Um nível trabalha o plano físico, outro nível trabalha o plano mental e o outro trabalha o espiritual. Vai chegar um tempo, segundo o Soin prevê e vê, vai chegar um tempo que nós caminharemos pelos corredores do núcleo Soin e, ao mesmo tempo, estaremos caminhando dentro das naves, dentro dos pavimentos das naves. Porque isto, quando começar a acontecer, será uma união entre o céu e a terra. O núcleo Soin representando a terra e a nave alfa representando o céu. Então, quando nós estivermos caminhando pelo núcleo Soin, nos sentindo caminhando dentro da nave, esta união estará acontecendo. Esta união estará havendo. Então, o núcleo Soin estará cumprindo aquilo que precisa cumprir. Bem, os irmãos da nave alfa, que sempre acompanham o Soin, são vários, eles iniciaram procedimentos nesses pavimentos do núcleo Soin, primeiro para desconectar de lá algumas energias que foram se instalando através do uso de tudo aquilo que se passa lá. Então aquilo foi agregando muitas coisas, muitas forças, muitas energias. Então, neste momento, estava havendo uma desconexão de tudo isto. Em outras palavras, uma limpeza de algumas energias. E Soin, nesse trabalho, ao mesmo tempo que fazia comunicação, ele entoava um mantra que nós conhecemos nesse trabalho. Então, ele nos mostrava as conexões do núcleo Soin com vários níveis da nave alfa, embora Soin tenha esses 3 níveis, e nos mostrava também como é que isso se fundia com a estrutura física do núcleo Soin. Nós teríamos que estar fisicamente no núcleo Soin de uma forma um pouco mais especial, uma forma um pouco mais atenta e mais consciente. Porque aquilo é um nível físico que deve se unir e deve trabalhar junto com os níveis sutis. Aquilo não é uma construção material somente. Aquilo é algo que deve estar junto, deve estar muito amalgamado, deve estar muito unido à estrutura sutil desta nave alfa, que está totalmente introduzida ali. No momento, quando esta superposição, esta união, esta realidade estiver bem mais consciente para nós todos, então Soin estaria nos convidando a todos, como seres humanos encarnados, almas, mônadas, Soin estaria nos convidando a todos para entrarmos na nave alfa conscientemente. E alguns entram na nave alfa inconscientemente, como a grande maioria. Ele diz que a nave alfa existe há 3 milhões de anos e que não há ninguém aqui que já não tenha entrado na nave alfa para algum tratamento. Nesses 3 milhões de anos, quanta coisa terá acontecido. E nós não temos esta consciência, obviamente. Acho que nem poderíamos estar aqui frequentando este centro se não tivéssemos passado por essas experiências nesses 3 milhões de anos. Essas coisas estão sendo ditas para a gente se dar conta das dimensões em que estamos vivendo e terminarmos com certas ninharias que são próprias das três dimensões materiais, do mental, do etérico, do físico, do emocional. Nós teríamos que transcender esses níveis com a nossa consciência, já que fisicamente necessitamos estar aqui para um serviço determinado. Bem, Soin então estava nos convidando para que entremos na nave Alfa, conscientemente. E diz o seguinte, que neste momento nós temos que ter muita concentração para despertarmos para esses sete níveis da nave Alfa. O trabalho no núcleo Soin conosco está acontecendo de uma certa forma. Mas o trabalho lá não é só o núcleo Soin. O trabalho lá é a nave Alfa também. E esta comunicação está ampliando um pouco o que a gente vinha dizendo a respeito disso. Então, neste momento, devemos ter muita concentração e despertarmos para essas realidades, porque só se desperta através da concentração, olhando para todos os lados e tomando conhecimento de tudo o que se passa. Aqui isto é o contrário do que se deve fazer. Isso nós devemos fazer por en passant, devemos fazer paralelamente, mas não é isso o nosso trabalho e nem a nossa vida. Esses sete níveis da nave Alfa representam sete fases de trabalho lá. Sete aspectos dela e sete estados de consciência, sete estados internos. E dependerá da nossa intenção e dependerá da nossa abertura se nós quisermos conhecer realmente este trabalho. E aí alguém perguntou, mas existe uma ligação entre Soin e Erques? Porque estamos trabalhando também com Erques, ou estamos nos preparando para ir entrando neste contato interior com Erques. Então, Soin responde que existe sim ponto em contato muito importante para nós. O primeiro é a energia monástica, que tanto existe em Erques, como existe no núcleo Soin, na nave Alfa. Então, o primeiro é a energia monástica, que é a principal energia que nós deveríamos estar trabalhando agora. É a principal fonte, este mundo monástico, esta energia monástica. Nós teríamos que estar muito concentrados nisso, muito coligados com esta fonte. E em Erques também existe isto, e que o ponto comum do trabalho de Soin com o trabalho do centro de Erques é não só o trabalho em torno da energia monástica, mas também o trabalho com a energia de cura, o trabalho da cura, que é comum aos dois centros. E eles compartem a cura, compartem esse trabalho de cura. Erques, que lá é representado por Taikuma, e aqui, que é representado pelo próprio Soin. Ele diz que a nave Alfa vai fazer uma incursão toda especial, agora no mês de agosto, em Aurora também. Porque Aurora trabalha com Mirnajá, então a nave Alfa vai trabalhar entre Soin, núcleo Soin, e vai trabalhar também em Aurora. Porque em Aurora será o outro ponto que esta nave irá trabalhar depois de completamente introduzida aqui. E a nave Alfa, além de núcleo Soin de Aurora, a nave Alfa vai dar também uma colaboração no trabalho que se realiza no Oriente Médio. Vocês sabem que o grupo operativo foi ao Oriente Médio fisicamente, porque é um trabalho a ser feito lá, pela paz. E a nave Alfa está acompanhando e seguindo este trabalho. Tanto o trabalho em Jerusalém, que foi implantado e lá ficou, como em Belém e também nas pirâmides. Isto tudo o grupo operativo já realizou. E agora a nave Alfa está sobre tudo isto. E ele pergunta, será que nós estamos interessados a entrar na nave Alfa, a ir na nave Alfa? Bem, as portas estão abertas, né? Agora, se estamos interessados ou não, não sabemos, isto cada um sabe de si. E de lá estão nos perguntando se nós estamos interessados nisso. Ele diz que as nossas consciências e os nossos seres são originados de outras civilizações, como sabemos. Antes de nós estarmos aqui na Terra, nós temos uma experiência em outras civilizações. Que tudo isto é muito desconhecido para nós, muito misterioso para nós. E a nave Alfa nos acompanha há 3 milhões de anos. A nave Alfa conhece tudo de nós. Se nós estamos olhando, nos aproximando para o núcleo Soin, nós somos muito conhecidos. E aquilo que for necessário, aquilo que for preciso, e aquilo que nós permitirmos, porque essa permissão não é dada só com a mente humana. A mente humana pouco entra nisto. A permissão é dada também nos planos internos. A alma deve responder, a mônada deve responder, e obviamente a mente humana, se está encarnada, deve também ter a sua participação nisso, para que no plano consciente as coisas fiquem conhecidas. Então, em algum momento da nossa evolução, nesses 3 milhões de anos, nós já estivemos lá, nesta nave. E é por isso que estamos aqui em contato com esta construção física. Senão estaríamos aqui, não teríamos nada o que fazer aqui. Porque não havia em nós um trabalho já começado. Então, para nós estarmos em contato com o núcleo Soin, nós já temos um trabalho começado. Já temos um processo. E nem sempre o processo da personalidade, o processo externo, correspondeu a isto. Então tem gente que tem um processo externo que não tem a menor consciência destas coisas. Mas ele tem a ver com isto. Tanto assim que está aqui presente. Então todos os que estão aqui presentes neste centro espiritual têm a ver com esses 3 milhões de anos da vida desta nave Alfa com a humanidade. E entre as coisas que foram trabalhadas nesses seres, entre as coisas foi a preparação nas essências deles, não, nos planos internos deles, para receberem um código genético imaterial que devem receber agora, que muitos já estão recebendo e muitos estão desenvolvendo. Porque uma humanidade com este código animal que tem não serve para isto. Então, todos estes já têm um certo batismo, já têm um certo começo com este código que deve agora estar predominando. A nave Alfa, nos revela Soin, é uma consciência que está composta também de outras energias. Isto é, ela tem a energia da inteligência como parte dela, a energia da vontade e a energia do sexto raio, a energia da devoção. Então, inteligência, vontade e devoção são também a constituição desta nave Alfa. E isso está muito impregnado lá no núcleo Soin. Agora, ele revela que dentro da nave Alfa existe uma colônia de seres orantes em trabalho de oração. E esses seres, esta colônia orante dentro da nave Alfa, ora pelo cosmos, ora pelo universo, em todas as suas dimensões. E dentro desses 7 níveis da nave Alfa, se encontram outras tarefas. Porque esta colônia foram seres que nesses 3 milhões de anos foram resgatados pela nave Alfa, foram curados, recuperados, salvos, digamos assim, e hoje constituem esta colônia orante lá dentro. em benefício do universo e do cosmos, porque esta colônia transcendeu já muitos estados, então tem uma oração muito penetrante. E nos sete níveis da nave alfa, que ele está nos convidando a conhecer, embora a gente não vá, na nossa situação atual, penetrar todos os níveis. Ninguém está prometendo nada nesse sentido, porque no nosso estágio atual, nós só podemos entrar no nível de entrada. Então há outros seis para nós frequentarmos com o tempo. No primeiro nível da nave, ele chama de antessala, e é lá que todos nós estamos, nesta antessala, que é a base da nave alfa, a base bem próxima aqui do planeta Terra e, portanto, do núcleo Soin material. Esta antessala é o lugar onde se prepara algo antes de nós ingressarmos em um preparatório. Então, nós estamos nesta antessala sendo preparados para ingressar num preparatório, que está depois em um outro nível. E esse preparatório é o momento em que nós começamos a ingressar no processo de cura. Estas são coisas ocultas que estão nos revelando porque parece que o grupo, em geral, está correspondendo e necessita destas informações para estar mais coligado com processos internos, para estar mais conscientes da nossa vida interior e da nossa vida imaterial. Então, esta antessala é o lugar onde se prepara algo antes de se ingressar no preparatório. O preparatório que é o passo anterior da cura, para depois se ingressar em um processo de cura. A antessala é o lugar onde se recebe consciências e corpos. Então nós podemos estar lá na antessala como consciência. Podemos estar lá na antessala com um dos nossos corpos sutis. Agora, existe também nessa antessala corpos materiais. Mas esses corpos materiais são aqueles que foram muito traumatizados nessas catástrofes, nestes incidentes, nestas coisas bárbaras que acontecem na superfície da Terra. Então, que esses corpos materiais, vocês sabem que alguns sumiram, desapareceram, ninguém os encontra. Esses corpos estão lá, sendo tratados, sendo recuperados, sendo curados. Eventualmente, antes de voltar à sua atividade aqui na superfície da Terra, ou, eventualmente, serem desencarnados por um processo correto, por um processo normal, e não por uma atividade desastrosa como esta que costuma acontecer. Então, esta antessala é o lugar onde se recebem consciências para serem preparadas para a cura e corpos. E a nave alfa, como esfera global, na sua globalidade, recebe os corpos que são indicados para ir para lá. Na antessala se trabalha a lei da purificação, onde tudo é purificado, onde as moléculas e as energias que compõem os corpos são purificadas, são liberadas de impurezas. E nessa antessala ainda se trabalha com os corpos materiais e com os corpos sutis. Os corpos físicos são levados quando vivem processos de resgate, por exemplo, aqueles que são recuperados em algumas catástrofes. Nessas catástrofes estão incluídos desastres aéreos. E que dentro da lei do karma corresponde que sejam resgatados. Porque nem todos que vivem uma catástrofe tem o karma de serem desintegrados ali, ou de serem mandados para mundos que correspondem ao estado daquilo. Mas existem alguns que, por karma, devem ser resgatados desta experiência. E a colônia, então, que trabalha lá, que ora para isso, provém do Triângulo das Bermudas. Vocês sabem o que se passa no Triângulo das Bermudas, não? Vocês têm o livro, os oceanos têm ouvidos. E em diferentes épocas, os seres foram entrando ali e foram passando para a nave Alfa. Então, na nave Alfa se trabalha com a purificação e com a transcendência, que são as energias irmãs, purificação e transcendência. Porque nós, sendo purificados, nós aprendemos a transcender certos estados, a transcender certos níveis. Então, por isso que ele diz que purificação e transcendência são energias irmãs. Os 12 itens da transcendência no folheto do monastério podem esclarecer muitas coisas. E neste momento, depois de todas essas explicações, nós podemos encontrar naqueles 12 itens coisas práticas. Antes aquilo era para nós abstrato, abstrações. Mas agora podemos encontrar ali uma prática. Podemos encontrar ali um trabalho. Podemos encontrar ali um processo evolutivo que está na nossa consciência, que pode estar até sob nosso controle, até uma certa altura. Então, essa antessala está aberta para receber qualquer ser proveniente de qualquer civilização, desde que sejam civilizações confederadas. E vocês sabem que o cosmos é infinito. E existe muita coisa no cosmos que não é confederada. Não tem um certo nível. Então, o que a gente chama de civilizações confederadas são essas confederações que, no cosmos, juntas, são consideradas de um nível que corresponde a esses trabalhos que se está propondo. O segundo piso da nave Alfa é o estado preparatório que trabalha com a energia da liberação e da onipresença. Nesse nível, os corpos vivem um processo de adaptação molecular. E é quando os corpos energeticamente mudam de estado e passam a fazer parte de um outro nível de energia. O terceiro piso da nave Alfa é a cura propriamente. E ali se vivem processos de cura energética e processos de cura através de cristais. Certamente não são cristais materiais, não? São cristais em outro estado. O césio é a origem de mais de 1000 formas de cristais que são utilizados para aquela cura. Então, em um certo nível ali, nós estamos sendo tratados por esses cristais. Cada cristal trabalha um ponto interno, trabalha um órgão e trabalha um meridiano nosso. Dessa forma, o cristal, quando é utilizado conosco, emite 3 sinais, 3 ondas, e quando os cristais emitem esses sinais, é sinal que a cura pode se ampliar. Então o processo de cura poderá se ampliar. E todos os nossos corpos que estão envolvidos com isto recebem informações, recebem códigos desses cristais, e aí então vão funcionar de outro jeito, ou vão se preparar para funcionar de outro jeito. O quarto nível da nave Alfa é chamado de equilíbrio cósmico. E quando os corpos vivem em estado de repouso, porque aí vão para o quarto nível para entrar em repouso. E quando esses corpos são preparados para viver novas experiências, tanto no universo quanto na Terra, mesmo os seres estando encarnados, esses corpos vão lá para o quarto nível. E nesse nível se trabalha a consciência, que podemos definir como um estado de compreensão e de discernimento. Nós temos um caminho longo para desenvolver a nossa compreensão e para desenvolver o nosso discernimento. São duas coisas irmãs também, não? À medida que vamos compreendendo, vamos discernindo diferente. O nosso discernimento vai mudando, mas precisa que a gente tenha uma compreensão. Isto não se faz por mágica e nem se faz pela nossa vontade humana. Mas, nesta nave, isto acontece lá no quarto nível, esta introdução deste processo em nós. E nesse nível, os corpos vivem repousos prolongados, para que possam absorver as energias de cura que já estão ali disponíveis e que receberam no terceiro nível. No quarto nível, estas energias vão ser mais incorporadas, mais introduzidas em nós. No quinto nível, ou o quinto piso da nave, ali se trabalha a ciência. Porque nós chamamos de ciência isto que se aprende aqui na Terra. Isto não é ciência, isto é coisa que tem esse nome, mas não é ciência realmente. E no quinto piso é que vai se entrar em contato com a ciência, que deu este reflexo que está aqui, este reflexo material. Nesse quinto nível se trabalha com as experiências que se pode ter nas civilizações mais evoluídas do que estas. Então veja que quando se diz que uma mônada está na órbita da Terra, nós não estamos circunscrevendo nenhuma mônada, não estamos aprisionando nenhuma mônada. Porque com esta evolução, uma mônada, ou nós, podemos fazer uma experiência de uma outra civilização na nave Alfa. Precisa sair daqui. E esse, o quinto nível, é o nível que guarda a informação do projeto genético para a Terra. Que é um projeto desconhecido, não? Que nós conhecemos de nome, sim, de algumas informações. Mas é nesse quinto nível da nave que se trabalha realmente este projeto. E esse projeto genético novo também diz respeito a outros planetas. Diferente, e que a nave Alfa trabalha eles todos. A nave Alfa, no seu quinto piso, o da ciência, é o único veículo de luz que transporta esse registro e que é utilizado para outras humanidades e para outros planetas e tudo isso. Está na nave Alfa este registro. Ela é a portadora deste registro. Então nós falamos de nave Alfa assim, parece que é uma coisa só daqui. Isso está envolvido com um processo cósmico, com um processo de todo o universo. O sexto piso da nave Alfa trabalha com a lei e a relação de todos os universos, bem adiantado este nível. É uma sala onde se tem contatos com todos os universos, onde se estudam os padrões de cura e se analisam aquelas experiências que pode-se ter com GNA, com este código novo. Se estudam aqueles adiantamentos e aqueles retrocessos que gerou esta implantação. Nós lá vamos tomar consciência dos nossos retrocessos, dos nossos erros, que retardaram ou que algum aspecto que não está possibilitando esta introdução total deste novo código. Nesse nível, se trabalha com a ordem e com a unidade. Ordem e unidade. No sétimo nível, que é o sétimo piso, ele corresponde à mônada da nave. Como se lá nós estivéssemos, por analogia, no nível monádico da nave, nível mais elevado, mais amplo. Onde Soin, como as suas hierarquias, é apoiado por outras consciências. E onde também se monitora a nave. A nave é monitorada no seu sétimo nível. E lá a própria hierarquia da nave entra em contato com a consciência de outros universos que, eventualmente, esses contatos ainda não existam. E aqui ele esclarece que do sétimo nível para baixo, do sétimo nível até aquela antessala, flui a energia do amor. Flui a energia do amor em todos os graus que nós possamos suportar e que o planeta poderá suportar. E a nave, para nós conhecermos também um pouco mais o trabalho dela, ela está, então, em qualquer ponto deste universo, depositando ali energias e materiais. E certas coisas cujos processos só podem se dar na Terra, esta nave alfa os leva para os lugares que necessitam deste processo, que necessitam destes trabalhos, coligados com as energias imateriais. Falou-se de uma coligação muito importante entre Soin e Erques. Falou-se em Taikuma. E como nós vamos começar a estudar Erques também de uma maneira um pouco diferente, aqui cabe lembrar que aquilo que nós conhecemos como São Bento, 1000 anos atrás, trabalha em Erques com Soin, coligado. Aquilo que nós conhecemos como Bento é nível Soin. Nós teríamos que estar com o nosso coração, com o nosso interno, nos coligando com estas coisas, de alguma forma. Porque esses trabalhos devem se desenvolver aqui. Esses trabalhos devem acontecer no nosso interior. E nós temos que ir nos dispondo a fazer esta ponte do consciente com estas coisas. Porque senão passam-se coisas conosco e nós aqui vivemos como robôs, como autônomos, como bonecos, que não sabemos o que se passa dentro de nós, que não sabemos o que se passa dentro do nosso ser e qual é o processo que se vive aqui, realmente. Qual é o processo que se vive aqui? Qual é o processo que se vive em Soin? E ele explica que tudo isto tem a ver também com a lei do karma. Então que nós teríamos que estar trabalhando o karma de forma que pudéssemos ir além desta antessala, irmos além desta sala de entrada, onde estamos sendo preparados, onde estamos sendo preparados para um preparatório, mas nós temos que ir nos preparando karmicamente para isso. E aí teríamos que ter muita luz, muito discernimento, teríamos que ter inteligência para sabermos o que representa nós irmos transcendendo este karma terrestre. E teríamos que compreender que, em parte, isto depende de nós. Depende de nós nos desligarmos de coisas às quais estamos atados. Sabe que, desde 1920, que Moria vive falando destas coisas. E Moria cita os pontos em que nós somos amarrados, os pontos em que nós somos completamente tolhidos. E um desses pontos é esta família material da Terra. Isto é um ponto de trava, isto é uma coisa que nós não podemos imaginar com a mente normal o que isto significa. Para nós podermos nos libertar disso, podemos nos desligar disto de uma vez por todas, para irmos conhecendo esses outros processos de união, que não corresponde, isto que nós estamos ligados aqui, isto não corresponde mais nem ao estado da Terra, imagine. Então nós estamos realmente num atraso bastante sério. Somos cheios de concessões, como se diz a respeito a essas coisas. Isto tem que desaparecer do nosso contexto. E a lei do karma não é uma limitação, mas ela é uma resposta ao que fazemos. Então, se você se mantém atado karmicamente, se você não se desliga, o karma vai construindo sobre aquilo. O karma vai enredando, vai tecendo sobre aquilo que você está ligado, sobre aquilo com que você está coligado de alguma forma. E a oferta, se é aceita, Porque nesta antessala, onde nós estamos todos, ali nós temos uma outra consciência. Nós estamos num outro sistema de consciência. E dentro desta antessala, parece que muitos fazem esta oferta de se desligar. E se isso acontece ali na antessala, se a consciência, a alma, chega ali e realmente está para se desligar, aí ela começa realmente a ser preparada para a libertação. Esta palavra libertação, nós realmente não sabemos o que ela quer dizer. É coisa muito mais profunda, muito mais real do que o significado que libertação tem para nós. Então nós teríamos que estar realmente buscando outras coligações dentro de nós. E teríamos que valorizar a presença desta construção aqui, a presença deste núcleo material, porque esse núcleo material diz respeito a tudo isto. Diz respeito a tudo. E a nossa vida nesse núcleo material já passou por vários processos. Já se transformou. Houve momentos que nós íamos lá para fazer curso de alimentação, vocês se lembram? Então já passou por todos os processos possíveis e imagináveis. E agora nós devemos estar lá numa outra postura. Porque a tarefa é a vida que se faz ali, a vida que se vive ali, estar sendo vivida, unida com a vida na nave, com a vida nos níveis da nave. Então nós estamos nos responsabilizando, de alguma forma, por estarmos sabendo destas coisas. E talvez esta responsabilidade nos ajude, abra portas dentro de nós, abra canais dentro de nós, para nós estarmos nos coligando com os novos níveis superiores. Porque a vida da nossa mônada, vocês podem estar certos que não tem nada a ver com a vida que vocês fazem aqui. A vida da alma também não tem nada a ver com isto. Então, nós estamos neste 8 de agosto, onde há um trabalho tão amplo, que começa antes e vai até o dia 9, para depois se ver onde se entra, para depois se ver onde se está. E dependendo de como nós respondemos a todas essas possibilidades, a esse novo estado, é o que poderá significar nós estarmos em um outro nível de consciência ou estarmos só nessa antessala. Porque esta antessala já é um privilégio. E neste momento nós deveríamos encontrar um equilíbrio dentro de nós para que não se perca esta oportunidade do trabalho de cura, que há tanta necessidade que aconteça, porque o planeta precisa de muita harmonia. Este é um planeta na sua superfície completamente desarmonizado. Então, este planeta precisa de muita energia. E nós que estamos encarnados e que estamos na superfície deste planeta, e como mônada estamos na órbita deste planeta, temos o direito de saber disto. Temos o direito de saber onde estamos e o que está para ser feito aqui. Este é um direito nosso. Bem, nós temos vários grupos de oração, vários horários de oração que estão preparados, que estão organizados. Claro que a oração individual é muito importante. Com oração individual nós estamos trabalhando, estamos servindo. Mas em muitos casos, esta oração em grupo tem outra potência e pode eventualmente ampliar a nossa capacidade de orar. Então isto tudo está ofertado para este período e vamos ver como chegamos, em que estado de comunhão chegamos neste dia 8 e neste dia 9. Onde esta base de Seleia vai abrir um portal e que pode realmente mudar muitas situações aqui. Veja, se repete que quando se fala destas coisas não é para a gente ficar com a mente como um moinho, pensando nisso, porque com a mente como um moinho vocês ficam aqui na Terra. Então, isto é para ficar sabendo e internamente se coligar com isto, bem livremente, bem livremente. E não precisa nem dar mostras de que está coligado com isto, porque se exibir nestas coisas significa atrair forças contrárias. Significa se coligar com quem está contrário, porque tem sempre gente contrária, sempre. Isto é inevitável na Terra antes que o lixo vá ser posto fora daqui. De forma que há sempre forças contrárias. Então é preciso que tudo isto seja muito reservado, muito silencioso, muito interno. E o quanto menos for aparente, é melhor. Melhor não só pelas energias que circulam aqui no plano externo, mas também com respeito às forças, não? Que não estão nada interessadas que o planeta mude de estado, o planeta mude de grau. Aqui tem uma coisa que nos ajuda um pouco nesse conceito de família, porque nós temos esse conselho de família da Idade da Pedra ainda. E quando uma voz interior disse a alguém que está aqui presente, protege a teus filhos, essa pessoa não tem filho algum, nunca teve filho, protege a teus filhos, ela queria dizer, protege os desvalidos de qualquer reino. Então, neste nível de compreensão, existem os desvalidos do reino mineral, existem os desvalidos do reino vegetal, os desvalidos do reino animal e os desvalidos do reino humano. E nós somos convidados a proteger esses nossos filhos. Porque esses são filhos que nós realmente podemos ter. Não fomos nós que fizemos, eles estão aí. E aqueles que nós chamamos de irmãos são aqueles que estão nas mesmas condições nossas. Então aqui se aprofunda um pouco este conceito. E isso nos dá mais responsabilidade. Porque esses que estão nas nossas condições, esses que estão nos nossos níveis, esses sim são nossos irmãos. Os outros, seres humanos, animais, vegetais e minerais, são nossos filhos. Então existe uma realidade de filho para a Terra, para este mundo. E existe uma outra coisa que diz respeito a essa situação de estar diante de filhos. Isto é um processo evolutivo. E como nós estamos nos aproximando, estamos batendo nessas portas, não? Dessas energias intraterrenas, dessas energias suprafísicas, desses outros níveis do consciência, estamos tendo as respostas. Que às vezes nos surpreendem, mas em algum nível nosso isto não deve ser novo.